de coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Eu sou o Zequete da Portela, vim trazer o meu samba da forma mais autêntica para o nosso querido e amigo povo brasileiro. Obrigado.
Acender as velas já é profissão. Quando não tem samba, tem desilusão.
Acender as velas já é profissão. Quando não tem samba, tem desilusão.
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 É mais um coração.
É isso aí, gente. Voltamos com o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura, mais livre de todas. A gente abre esse bloco com a música composta pelo sambista carioca Zequete. Ela faz aí a gente lembrar que a tragédia acontecida ontem não é uma novidade, tanto no Rio de Janeiro, inclusive também no Caximba. Então solta mais um pouquinho, André, pra gente.
O doutor chegou tarde demais, porque no morro
não tem automóvel pra subir, não tem telefone pra chamar,
e não tem beleza pra se ver.
E a gente morre sem querer morrer.
É isso aí. Então a gente volta a falar com o pastor Jorge Nunes, que é uma das lideranças ali do bairro Caximba. Pastor, sobre a questão falada no último bloco, o senhor falou de algumas questões com outras lideranças, enfim. O senhor não acha que seria interessante, em prol até mesmo da população, e como você mesmo disse que ninguém vai ficar sem uma casa aí, que seria interessante um fortalecimento e uma união entre as lideranças e confiar também no poder público no sentido de fiscalizar mesmo, né, de estar de olho, porque você está garantindo que não vai ficar nenhuma família, isso é uma grande responsabilidade. Então, não seria interessante essa união, esse fortalecimento de vocês enquanto comunidade, enquanto grupo, para que vocês possam terem benefício próprio, uma melhoria para o bairro, para todas as pessoas? O que, que você acha disso?
Então, como eu costumo falar, eu assumi a Associação de Moradores Amigos do Bairro do Caximba, foi mais ou menos há dois anos, mais ou menos. A antiga presidente era a dona Vilma Paoli, né, que estava ali há 18 anos e tanto lá. Então, ela lançou a eleição, lançou a chapa e tudo mais. Apareceram na eleição mais ou menos umas 35, 40 pessoas e foi chamado, foi divulgado e não apareceu. Então, o que, que eu quero dizer? Eu estou como presidente, né, do bairro do Caximba, certo? Temos várias lideranças. E quando eu assumi essa presidência, tinha uma certa desordem, discordância, uma certa falácia, né? E eu disse e afirmei em rede social e reafirmo, dentro da Associação do Caximba, eu sou contra falar em mal de liderança. Quem falar mal de liderança, para mim, aqui dentro está fora, pode cair fora daqui, porque eu não aceito, entendeu? E, inclusive, eu digo e repito, né, todas as lideranças que quiserem diálogo com a Associação de Moradores, é só me procurar. Assim como eu falei, né, que trouxessem para mim as pessoas que estavam com problemas, né, e não veio porque não tinha, né, pessoas que foram despejadas, como estavam falando, né. Então, eu estou aí aberto para o diálogo, inclusive eu já conversei com a PUC, com o Ministério Público e com o IPCU, aquele IPUC, né?
Isso,
tanto sigrazinho que a gente erra tudo. O IPUC, né? Nós vamos, daqui um mês, mais ou menos, eu vou começar as reuniões presencial novamente, para indo definindo, conversando. Porque nós temos que ter um diálogo, como você acabou de falar, o diálogo não só com a prefeitura, não só com o poder público, o Ministério Público, o PUC, Mapa Social do Caxima, mas entre a comunidade e as lideranças. Então, está tendo muita aí, como disse, falácia. Inclusive, está tendo uma falácia aí que as casinhas da Coab seriam aí uma casinha de pombo, né? Que seriam, digamos assim, né? Aqui tem os dois limão, né? Aí ia morar uma família em cima e outra família embaixo. Na verdade, é o seguinte: se você tem um comércio, você vai estar com o teu comércio embaixo e a tua casa em cima. Vai ser casas amplas, né? Eu creio aí, pelo que eles me falaram, entre 45 e 50 metros quadrados, não maior do que isso. Mas igual as casinhas que tem lá no Terra Santa e outros lugares que tem por aí, que eu tenho acompanhado muito, são casas grandes, razoáveis, para uma família aí de 3-4 pessoas, né?
Entendi. É interessante o que o senhor falou. E vamos falar agora sobre uma situação que a gente está vivendo, né? Que é a pandemia. Eu queria saber do senhor como é que está essa questão da pandemia aí no Caxima, né? Diante de tanta precariedade, inclusive citada pelo senhor. O pessoal tomando banho de caneca, imagino que a dificuldade em manter o isolamento não deve ser fácil. Como é que está a pandemia aí? E o senhor falou sobre o posto de saúde. Como que está a vacinação aí para vocês?
Eu acho, e tenho uma base com a certeza, que aqui se morreu, dentro do bairro do Caxima, morreu, digamos, 10% do que morreu 100% do Batel, Jardim Social, Água Verde, desses aí. Aqui, o pessoal, por mais que seja pobre, humilde, ele procurou se cuidar. E teve muita doação. Até hoje, meia da tarde, eu estava passando ali, estava tendo doações de cesta básica aqui na Caxima, né? Na biblioteca. E tem sempre muita doação. Graças a Deus. E isso que eu quero falar. Teve o ponto negativo do Luciano Hunk de ter falado que era o Haiti, mas teve o ponto positivo dele ter falado, que é esse ponto. Depois que ele falou, comparou o Caxima com o Haiti, o povo voltou para cá e só olhou no Caxima. Eu vejo hoje, até eu vejo hoje, lá no Capão Raso, pessoas me pedindo cesta básica eu levo, no Cercado eu levo, São José dos Pinhais eu levo. Por quê? Porque parece que o povo voltou os olhos só para o Caxima, parece que, ó, é assim, ó, só os olhos são no Caxima. Entendeu? Estão trazendo muita doação para cá. E às vezes tem muita especulação, né? Eu vou falar de uma situação que eu acompanhei, e eu sou muito crítico nessa exposição. A escola Juna Raxa, a diretora Kathleen Rosa, é uma das melhores diretoras que teve nessa escola. Ela conseguiu aí uma carreta com madeiro de cestas básicas, certo? Uma carreta, tu sabe que uma carreta deve vir no mínimo aí umas 5, 6 mil ou 7 mil cestas básicas, certo? E, no começo, nessa carreta, vinha aquelas cestas grandonas, tá certo? Aí tava vindo gente do Rio Bonito, veja bem, Rio Bonito, Araucária, de caminhoneta, botando 40, 50 cestas básicas, levando talvez para mercado para vender. Isso eu não aceito aqui dentro do Caxima. Isso é uma especulação, é um roubo. Quando tem pessoas passando fome lá na Vila Abraão, ali, ou na Vila 29, pessoas passando fome, tem gente vendendo nos mercados para uso de droga, para sei lá o que fazer, entendeu? Mas isso não pode acontecer. É a mesma coisa que está acontecendo com os terrenos aqui. Tem muita especulação. Então, eu acho assim, que o que está faltando no Caxima não é só a unidade das lideranças, mas está faltando uma central, que nem o SEASA. Lá no SEASA não tem aquela central de distribuição de alimentos? Então, no Caxima, o prefeito Rafael Greca poderia nos dar essa oportunidade de ter uma central de distribuição de alimentos. Por exemplo, digamos assim, Lá a empresa tal quer fazer uma doação para o cachimbo, leva para a central. A outra vai tudo para a central, tudo para a central, tudo para a central. Aí, nessa central, a gente teria que fazer, por exemplo, uma equipe de voluntários, né, uns 30 voluntários, porque aqui tem muito povo, uns 30 voluntários fazendo cadastro de cada pessoa e dar uma senha para ela, para que cada uma pessoa pegue uma cesta básica por mês, um alimento por mês. Por quê? Porque aqui nós temos o projeto da Dorcas, da Igreja Batista, outra Igreja Batista aqui dentro, a biblioteca, a Gaivota, a Dona Ni, Associação de Moradores, tem a Mulher do Índio, tem a Igreja Católica, Joana Raxa e Maria Gás, mais ou menos 10 projetos. Se os 10 derem cesta básica nesse mês, o que que acontece? Tem pessoas que vêm da Vila Juliana lá, que eu sei que tem pessoa lá, que o marido ganha 3 mil reais, vem lá, migra, em cada projeto pega uma cesta básica. Isso eu não aceito aqui dentro do cachimbo. Isso vai ter que mudar. Isso vai ter que mudar porque as pessoas fazem cadastro aqui, faz cadastro lá e vira 5 cestas básicas do mês. Ontem teve doação na biblioteca de cesta básica. Às vezes as pessoas que pegaram na biblioteca pegaram da Gaivota e vieram pegar na Dona Nia ali. Entendeu? Então isso tem que parar.
Entendeu?
Porque realmente tem pessoas que estão passando fome e estão precisando vir pedir para mim e eu ajudo.
Realmente, é uma situação um tanto quanto delicada e, como o senhor falou, eu acho que o poder público ele tem que fiscalizar. É difícil, trabalhar com doações não é fácil, mas é uma organização conjunta, né, pastor? Por isso que a gente comentou sobre essa organização, que a gente entende que é muito importante para todo núcleo, todo grupo, todo comunidade, a gente entende que é muito importante. Então, a gente também está chegando ao fim do programa, a gente gostaria de deixar aberto o microfone para você, pastor, para fazer suas considerações finais, fique à vontade, tá?
Então, eu queria aí agradecer essa grande oportunidade que você, Diogo Torres, o Diego, o Felipe Bagal, o outro, Diogo, outro, né?
Isso, Diogo
deram aí para a Associação do Bairro do Caxiba trazer aí a nossa versão, a desmistificação do que é o Bairro do Caxiba, que aqui muitas pessoas diziam que dizem bairro de bandido. Mas tem muitas famílias honestas e decentes. 80% das famílias aqui são praticamente famílias evangélicas, entendeu? Tem bastante católico também. Então, eu quero defender, quero agradecer, né, e essa grande oportunidade que foi muito precioso, que a Rede Globo, talvez a Rede Massa, a Rede RPC não dê para o Caxiba, mas a Rádio Cultura trazendo essa cultura para dentro do Caxiba. E futuramente, quem quiser aí dar uma oportunidade de trazer algo mais de cultura, coisas boas para dentro do Caxiba, está tudo aberto, o coração do Caxiba, a Associação de Moradores do Bairro do Caxiba, a Cozinha Solidária da Vó Ni, está aberto para todos que quiserem aí ajudar-nos.
Perfeito, bem, perfeito. A gente agradece muito a sua participação, pastor. A gente coloca alguns pontos que são mais delicados mesmo, mas é para que a gente possa chegar em um consenso, exato, em uma evolução no sentido da construção de um ambiente social propício e digno para toda a população. Então a gente torce, inclusive nos colocamos à disposição para construir com vocês, né, e tentar fazer essa união das lideranças para que o povo possa se fortalecer enquanto grupo para poder cobrar o poder público, para poder inclusive estar se desenvolvendo de uma forma melhor, para que as pessoas também possam ter esse desenvolvimento humano, que é um direito de todo cidadão, tá bom? Então a gente agradece muito a sua presença aqui, muito importante saber como é que tá essas questões aí dentro do Caxiba, e eu me despeço aqui. Meu nome é Diego Torres, junto com Diogo da Silva e Felipe Magal, a gente toca aí o Vamos à Luta aqui na Rádio Cultura, a mais livre de hoje, de todas, desculpa. Um bom final de semana a todos, até terça-feira com o Felipe Magal.
Brancos quase pretos, tão pobres são tratados. E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o lar, onde os escravos eram castigados. E hoje um batuque com a pureza de meninos uniformizados, de escola secundária em dia de parada. E a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra e estimula. Não importa nada, nem um braço.
É sempre mais. mais fácil achar que a culpa é do outro.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. Até a próxima semana.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, eu sei que você pode mais.